Tudo ligado.
O próximo é o 42 da ordem, é o último com microfone, 42 da ordem. É o processo 861, dígito 85, 861, dígito 85. Relator desembargador Marcelo Vieira, sustentação oral pela reclamada recorrente. O advogado Rodrigo Trindade Melo Rangel não compareceu.
Recurso improvido, um dano moral de R$ 5.000, relativamente pequeno, mas eu acho que é o adequado. E não vejo divergência aqui, doutor Laerte, doutora Van, doutora Eliane.
Estou acompanhando.
Então, unânime.
Não, mas não é.
Não, não é ele,
esse
não.
não é o seu.
Ele é um
não.
próximo. É que ele fez a inscrição agora no início da sessão.
E o próximo é o. Está na ordem mesmo, sem microfone, é o 25 da ordem, 25 da ordem. Processo 439, dígito 48, 439, dígito 48.
Laerte.
O relator é o desembargador Laerte Neves de Souza, sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Igor Menezes dos Santos. É o 25 da ordem, processo 439, dígito 48.
Estamos dando provimento parcial, definindo a todos os benefícios da assistência gratuita e mantendo a condenação do recorrente, o pagamento das custas, mas dispensando.
Satisfaz, doutor? Então, com a palavra.
Bom dia, excelentíssimo presidente dessa sessão. Meu conterrâneo aqui, e a outra que não está presente, mas mesmo assim saúdo.
Tá em casa, né? Dos
Estou em casa.
conterrâneos fazendo parte da bancada.
Exatamente, ainda falta para lá hoje. O senhor representante do Ministério Público, servidores. Bom, eu vou me ater basicamente à questão da jornada. Não vou prolongar muito, até por causa do adiantar da hora, mas a sentença, ela foi. Ela julgou improcedente a questão da jornada, alegando que a parte reclamada ou a recorrida apresentou uma versão, a sua versão, dizendo que os pontos estavam corretos, e a parte reclamante ou a recorrente apresentou a versão de que havia o extrapolamento da jornada. E a chamada prova dividida, o juiz acabou entendendo que estavam corretos os cartões de ponto. A partir disso, eu vou elencar alguns elementos que foram colhidos em audiência, em instrução e até mesmo em prova documental para poder demonstrar essa questão da extrapolação da jornada. Primeiro, a questão do limite de horas extras da agência, que foi inclusive dito, confessado pela própria testemunha do banco, onde dizia que eles tinham um limite de horas extras que eles distribuíam, de preferência para os caixas, e não para todas as funções. Eles até fizeram uma comparação dizendo que as pessoas que têm um salário menor, obviamente, eram as preferenciais para poder receber isso, para poder também não onerar muito a folha do banco. E com isso a gente tem essa noção de que a pessoa, o banco, fazia essa supressão para poder não ter uma folha mais pesada para pagar ao final do mês. E a própria testemunha, ela fala, ao contrário do que é dito pelo banco, de que tudo que era feito dentro do ponto, do sistema lá que eles logavam, que haviam várias atividades que eles poderiam fazer afora do ponto, sem estar logado no sistema. Atividades mais administrativas que eram feitas, como por exemplo, que ela citou lá, arquivamento de cartões, que a gente sabe que são vários cartões que chegam na agência, que são, tem a questão do cartão do Bolsa Família, tudo isso são vários cartões mesmo, é um trabalho muito grande. A análise de processos, ligação para clientes, porque o banco tem toda essa questão de você fazer vendas, fazer oferecimento de produtos via telefone para clientes, até tem metas para isso, e acaba que o funcionário, além de fazer aqueles serviços dele, dentro do sistema, ele tem que fazer esses fora do sistema também. E, inclusive, as testemunhas, o banco trouxe duas testemunhas ao processo. As duas trabalharam apenas um ano com o reclamante, e a testemunha trazida pelo reclamante, que pôde alegar de uma forma mais específica, trabalhou uma vida toda com o reclamante. Foram 37 anos no banco, o reclamante trabalhou 32 anos. E há uma contradição, inclusive, no depoimento das testemunhas do banco, quando uma diz um horário do reclamante e outra diz outro, enfim, acaba havendo esse choque. E quando a gente pega os espelhos de pontos do reclamante juntados pelo banco recorrido, a gente vê que os horários são autocompensáveis. Acaba que quando ele ultrapassa um dia, outro dia ele bate mais cedo e acaba havendo essa autocompensação, como a gente inclusive apontou no nosso recurso. Como eu disse, eu não ia me prolongar muito, até mesmo para poder terminar mais cedo isso aqui, essa sessão. Tentei aqui fazer sem ler, porque como vocês tinham falado na outra, tentando olhar para vocês, eu ainda sou um advogado que estou ainda começando na vida nessa profissão, quase 5 anos ainda, sustentações são poucas, mas é isso que eu trouxe para tentar mostrar a questão do controle do extrapolamento da jornada.
Pois, parabéns, doutor. O senhor fez bem a sustentação, mas infelizmente aqui no caso concreto, a prova produzida nos autos não favorece o seu cliente, que pretende ser enquadrado no caput do 224 da CLT. E os documentos que aqui estão, os controles de ponto, eles não são rígidos. Há uma variação de jornada diária, o que corrobora a tese da empresa de que o horário que o reclamante ingressasse, o horário que o reclamante saísse, que pausasse, era registrado, e isto confirma os registros de ponto. As testemunhas por ela apresentadas, duas, não é pelo número, porque o reclamante apresentou apenas uma, mas é que são depoimentos conflitantes, os da reclamada em face da testemunha apresentada pelo reclamante. E, a meu ver, deste ônus que cabia ao reclamante, ele não se desincumbiu, já que os documentos de controle não são rígidos e mostram uma variação diária de jornada que não ultrapassa aquela que autorizasse o pagamento das horas extras. É por esse motivo que nós estamos mantendo a sentença de primeiro grau. É como voto, registrando aqui que nós estamos concedendo a eles benefícios da justiça gratuita e isentando-o de pagamento das custas.
Muito bem. Doutora Eliane? Também estou acompanhando, doutor.
Ok. Muito obrigado.
Viu? Bom retorno a Pernambuco. Viagem.
Daqui a pouco também eu vou para lá.
Ok, até mais.
Um abraço.
Acabaram as inscrições de sustentação oral e os pedidos de preferência. Vou passar para agora os processos com divergência ou destaque. O primeiro é o 6 da ordem. 6 da ordem é o processo 152, dígito 07. 152, dígito 07. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa.
Ah, é o.
Eu estou acompanhando também a divergência.
O perito, doutora, eu achei estranho. O perito reconhece a concausa, doutora Eliane.
Sim, agora caso se entenda pela caracterização do acidente, não considerar o laudo pericial, eu acho que seriam não seriam cabíveis os danos materiais, porque não houve incapacidade física. Entendeu?
Sim, mas ele precisa de fisioterapia. Precisa? Então, se ele precisa de fisioterapia, eu acho que o empregador deve custear esse. Até porque pelo SUS a gente sabe que é difícil. Né?
É difícil, é.
Tanto é que ele foi. A empresa, por ordem do INSS, colocou ele em outro tipo de trabalho, né? Para desenvolver outro serviço, porque ele não tinha condições mais de transportar os botijões de gás.
Eu vou modificar o voto, eu vou ajustar ao seu.
Ok, doutor.
Viu?
Como o doutor Marcelo estava acompanhando, então fica unânime.
Unânime, é.
Quer dizer, acompanhando a divergência.
É verdade.
O próximo é o 19 da ordem. 19 da ordem é o processo 344, dígito 54. 344, dígito 54, relator é o desembargador Marcelo Vieira. É divergência em relação ao recolhimento. A
anotação de carteira, contrato nulo. Doutora Eliane nos acompanha, né?
Fica vencido o relator quanto à anotação da carteira. O próximo é o 23 da ordem. 23 da ordem é o processo 405, dígito 98. 405, dígito 98. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa.
Aqui a doutora Eliane acolheu a nossa divergência, né?
Pronto. É,
é cruel, mas é verdade, doutora Eliane. Uhum. A gestante não tem mais esse direito temporário, contrato temporário, né?
A questão da estabilidade provisória, contrato temporário, doutora Liana, ajustou a divergência.
Eu aceitei, né?
Senhora?
É, eu estou... É, que o TST julgou, né? É verdade.
E tem efeito vinculante.
Concordo, doutor.
É a estabilidade, né? Em contrato temporário, não é isso?
É, eu dava antes de ter... Eu achava que
eu sempre concedia.
Eu sempre concedia. Era nulo, mas está grávida, meu Deus do céu.
É a criança que a gente está protegendo.
É a criança,
né?
Pois é. Eu acho tão duro um negócio desse. Chega, fico...
Acompanha também.
Então, unânime. O próximo é o 26 da ordem. 26 da ordem é o processo 440, dígito 90. 440, dígito 90, a relatora é a desembargadora Eliane Arouxa. É divergência de doutor Marcelo em relação à anotação de carteira e recolhimento previdenciário.
Sou vencido.
Eu estou acompanhando o doutor Laércio.
Sou vencido.
Né,
o próximo é o 32 da ordem. 32 da ordem é o processo 565, dígito 41. 565, dígito 41, relator desembargador Marcelo Vieira.
Ok, prorrogação de vista.
A autuação, quando foi publicado no diário, não fez constar a reclamada principal. Aí o relator já retificou a autuação, mas eu preciso republicar. O próximo é o 33 da ordem. 33 da ordem é o processo 587, dígito 39. É o agravo de instrumento 587, dígito 39. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa.
Também estou acompanhando a...
Mas, doutora Eliane, com certeza vai acolher nossa divergência.
Qual é?
É um cidadão, doutora, que mora naquela área que está...
Do Pinheiro. Eu gostei Pinheiro. Também do Lerta, essa observação,
é,
assim...
Porque... É minha, eu sou relatora.
É só tá assim, negando puxar a lupa para ver melhor as circunstâncias que está a parte.
Benefício da justiça gratuita, aquele abrir. Povo ali...
É o 587.
Ah, com certeza.
Aí, inclusive, também, doutor Lerta, um ato aqui. Nosso da corridoria, da prioridade, das situações... Daquele
sim, claro.
Nosso de corredoria do TRT, como também o TJ.
Não conheço, não. Qual é que ato é esse? Sabe?
É um ato que dá prioridade aos processos lá, é. Que chama... Aqui lá do
aqui,
tribunal.
Aqui.
É daqui. É. Eu não conheço não, esse ato.
É daqui.
Mas, diga assim, essa sensibilidade do senhor também de ver esse detalhe?
Sim,
tá?
sim.
A sua divergência é... Qual é o número
é concedendo os benefícios da justiça gratuita para que o recurso dele suba, que o juiz negou
sim,
e a senhora está negando também.
Pronto. É... Ah, doutor, eu sei qual é esse. Esse é...
E o salário
eu
dele
sei.
Não é essas coisas, não.
É, eu sei. É, eu vi esse processo. Inclusive, eu fiquei numa dúvida muito grande, porque ele mora lá, mas ele nem fala isso. Né? Não é uma grave,
talvez o advogado né? não foi sensível
não,
ao eu, ponto que foi o desembargador.
Foi
e tivemos aqui há uns 15 dias, doutora Liana, até um embargo terceiro que foi da minha relatoria, eu pedi prorrogação de vista, e o embargante também foi levado em conta, morando no bairro de Pinheiro, único imóvel, uma idade avançada. E assim, outros elementos também que mostrava a boa fé e o bom direito dele.
Eu conversei muito isso com o Silvio, com o menino do gabinete. Estava numa dúvida. Os senhores acham que deve.
Acho que deve
com
subir.
Certeza. Pronto, então vamos mudar. Nota aqui, Mônica, deixa por favor.
Então,
para acompanhar a divergência de Laerte, não é isso?
Para dar provimento ao agravo de instrumento determinando o processamento do recurso ordinário.
Tem até um caso hoje também, que eu acho que é de uma empresa também, coisa um pouquinho parecida. Vai, vamos adiante.
Ele era o quê, esse rapaz? Era engenheiro, é alguma coisa assim? Eu sei que ele tem um salário alto, o salário dele não é pequeno, não.
Deixa eu ver aqui o que é o alto aqui.
O salário dele é alto, é. Eu me lembro desde quando estava estudando esse... Faz dias já isso.
Vamos ver o que é alto aqui,
mas, doutor, é relativo. A gente,
não alguém, era baixinho, acho, não.
As pessoas dizem que a gente também tem salário alto.
Não,
mas...
não era como nós.
E é provável que era menorzinho que o nosso.
Mas o salário dele era...
Olha, a petição inicial, ele era...
Ele era o quê?
Ele era, não, brasileiro, lagoano.
Ele é, né?
É.
Graças a Deus ainda é.
Petrobras.
7 mil
apenas,
e pouquinho.
Ele apenas diz que é pobre, mas ele não prova, né? Ele apenas alega.
7.871.
Quanto é que ele ganha?
7.871. É. E tem um contra-cheque que foi de 15, que está relativo às férias e alguns acréscimos mais.
Ele ganha 7.871,45.
Aí vem questão de plano de saúde.
Não, para uma classe média hoje, com dois filhos em colégio.
Não é fácil, não.
Não, não é fácil, não. Eu sei que não, eu vou mudar. Eu fiquei na dúvida.
Valor líquido de 6.500. Ah, isso aí. Hoje, 6.500 líquido. Se tiver 2 meninos no colégio particular, vai-se embora 2 mil
reais.
Questão,
plano de saúde, tem essa questão da casa onde mora lá. Com essa
isso aí,
é provável, é verdade. Foi muito bem enfrentado aqui, então unânime, né?
Unânime,
é. O próximo é o 48 da ordem, 48 da ordem, processo 1470, dígito 97. 1470, dígito 97, também é um agravo de instrumento. O relator desembargador Marcelo Vieira, 48 da ordem.
Eu acho que é esse que é de uma empresa também, que a gente está nessa mesma linha. É o Hospital Afra Barbosa, em Arapiraca.
Esse aí eu dou também. Mas parece que aqui não tem concedido,
qual é?
40, não.
Qual
não.
48 da ordem.
Qual o número?
É a
1470, dígito 97.
Quem é? Doutor Marcelo, né? Eu sempre concedo, mas parece que não estão concedendo aqui, não.
É, eu estou concedendo, inclusive ela faz aqui uma...
Eu concedo, porque ela junta, ela só não junta o imposto de renda, mas ela junta um monte de débito.
Ah, o capital dela, pouco, o capital dela é um terço de algum dos débitos.
Ah, sim. É o seguinte, doutor Marcelo, é que a gente não tem a receita dessa empresa.
Mas ela não vai passar, não, doutor, porque é segredo, né? É uma coisa que não pode estar sendo exposta assim.
Ah, mas aí ela tem que...
Mas ela está juntando tanta dívida que não é possível querer apertar mais o pescoço dessa coitada. Quer dizer, eu não sei se é coitada, eu não sei quem é, mas... Eu acho que ela está com a corda no pescoço.
A sociedade é formada por médicos. Os senhores que conhecem Malagoas, é formada por médicos essa associação? Deixa eu ver aqui.
Essa casa, não sei, assim, vamos olhar aqui.
Porque é da Piraca, né?
É, eu pensei que era uma que foi, que tinha um deputado que até preso.
Eu perguntei porque...
Eu tô achando que não parece.
Doutor Eliane, eu perguntei porque o doutor Marcelo disse que Alagoas é pequena.
É terra de muro
não
baixo.
Tem muro, o muro é baixo.
Mas não é minha expressão, não é de Delcio Lira. Pronto.
Mas é uma briga também de família.
É verdade, é briga de família.
É outra. Mas tem briga de família.
É.
Toda a família.
Tem uma briga lá.
Toda não, boa família, viu?
É verdade.
Se não for, não é família. Agora mesmo, né? Tá um problema lá com o príncipe que.
Então como é que fica a votação aqui? Doutor
fica vencido o doutor Laerte.
Então fica por maioria.
Dá provimento ao
agravo. Deixa eu ver aqui só, doutor.
Porque... Pois não, tem pressa não. É que eu tava pensando que eu tinha.
Eu quero eu ver a composição aqui, dessa...
Da sociedade, né?
Sociedade.
Se o senhor ver também aí, me diga aqui a página que eu procurei, não achei. Opção inicial.
É, página 208.
De quê? Do AFE.
É.
Deixa eu ver aqui, Casa de Saúde.
É Casa de Saúde e Maternidade, Vanilda, Fernanda Antônio Barbosa.
Essa família Barbosa tem dinheiro lá em Arapiraca. É uma família...
Afra sólida. Maria Mendes Barbosa, é família
dinheiro,
Barbosa.
Eu não conheço não, esse Barbosa rico assim de nome.
Arapiraca dizem que é.
Barbosa Toledo, né?
Tem assim uma parte política, que tem o Luciano que é o vice-governador, mas acho que não é parente desse pessoal, não.
Eu acho que não. Os Barbosa de Arapiraca, eu já soube que tem condição financeira muito boa. Mas eu não conheço.
Eu vou julgar de acordo com os autos. Eu vou manter minha divergência pedindo vênia.
Então, vencido. Desembargador lá.
Ela fez vários. Tem vários processos que ela pede a justiça gratuita, né?
O próximo é o 49 da ordem. 49 da ordem. Aqui já é o recurso.
Tem até que eu sou relator. Né?
Esse aqui é um recurso ordinário também da Casa de Saúde, mas é um recurso ordinário.
Da reclamante.
É o 1495. Dos dois. 1495, dígito 13. 1495, dígito 13. O relator é o desembargador Marcelo Vieira.
É o 49,
é?
É. Eu estou vencido no tocante ao benefício, né?
49. É a mesma coisa?
Não.
Deixa eu olhar aqui.
Que o doutor defere os honorários subvenciais.
Ah, certo. Ok.
Então, vencido o desembargador Laerte Neves e Souza. O próximo é um agravo é outro agravo de instrumento da Casa de Saúde Afra Barbosa. É o 53 da ordem. 53 da ordem, processo 1562, dígito 75. Relator o desembargador Laerte Neves de Souza.
Eu
sou vencido, né?
Agora,
essa divergência foi aberta pela doutora Eliana, eu estou acompanhando a senhora.
Agora, como é um agravo de instrumento, eu tenho dúvida em relação à redação do acordo.
Fica comigo, né? Vencida esta preliminar.
O senhor vai reautuar, então não muda a redação,
até
não.
Até nos próximos vou pedir que analise também logo o mérito, que vencido um.
Pronto. Então ficou vencido o relator. Não é prorrogação de vista, é julgado mesmo. O próximo é o 56 da ordem. 56 da ordem é o embargo declaração número 46, dígito 83, 46, dígito 83. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa. 56 da ordem. Embargos 46, dígito 83.
Doutora Helena, dá multa?
Rafaela, esse anterior é um agravo de instrumento que eu fechei antes do tempo.
Agravo de instrumento, por isso que eu fiquei na dúvida.
Não, aí o voto é do... Eu sou vencido, né?
É vencido.
Então, fica com o doutor Marcelo ou com o doutor Eliane, né?
Mas o senhor pode ficar vencido no agravo de instrumento, mas o senhor necessariamente vai ser o relator do acórdão, a vinculação.
É só para subir.
Aí por isso que eu acho melhor não mudar.
Tá certo. Ok. Esse aqui é uma multa de embargo declaratório.
Doutor, tá tirando.
Mas, e o doutor Laércio chamamos.
Em regra eu não aplico, só se for uma coisa realmente.
Olha, eu não.
Mas eu respeito os.
Claro. Vejam bem, eu não consigo entender por que não aplica, porque não há omissão, não há.
Porque, doutor, não, data vendo, é que eu acho que a gente deve explicar mais para quando eles pedem, para satisfazer mais aqui. Mas tudo bem.
Doutor, veja bem, nesse caso aqui, ela alega...
Não estou dizendo que o seu voto do colega...
Não, veja bem, ela está alegando um outro assunto. Né? Eu não entendo, sinceramente, porque o voto aqui, a matéria de embargos é totalmente estranha à matéria do RO. Como é que não aplica? A lei diz que a gente tem que aplicar, a lei não diz que é opcional para o juiz, não. Ela não diz deve, não, ela diz que o juiz tem que.
É, né? Verificado que é a necessidade.
Sim, claro, mas aqui é outro assunto. Como não, meu Deus do céu?
Bom, aí eu...
Eu aplico porque eu vejo... A gente faz um... Olha, a embargante alega haver omissão em relação à forma de pagamento de diferença de horas extra, de horas aulas. Para professor. Contudo, tem que a matéria é totalmente estranha, a matéria que foi trazida e analisada no recurso ordinário, interposto pela embargante, uma vez que o que se discutiu no RO foi a inexistência de vínculo empregatício do autor que foi contratado por empresa terceirizada para exercer a função de eletricista com a SENAC, assim como a responsabilidade subsidiária e a licitude do contrato empreitada. Quer dizer, como eu não aplico? Eu aplico porque é brincadeira, a gente tem um trabalho demais, o pessoal já vive esgotado, e a gente refazer um trabalho de brincadeira. Aqui a matéria de embargo, eu já tive um caso lá em São Miguel que perguntaram, porque tinha três juízes lá em São Miguel e cada um entendia de um jeito. E no embargo declaratório, não tinha nada a ver. Aqui é essa situação. Eu sempre colho, se não tiver omissão, se não tiver, eu aplico porque está querendo brincar com a justiça. Eu acho isso uma desonestidade. Aumenta o prazo, ele fica com mais tempo para fazer, deixa o outro lado esperando. E a justiça, a gente, sei lá, eu vou manter meu voto.
Então, vencida a relatora. O próximo é o 57 da ordem. 57 da ordem é o processo 51, dígito 08. 51, dígito 08. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa.
Bom, aqui eu alterei o voto. Para ajustar, né? Porque eu estou entendendo que de fato, porque no começo o contrato dizia que era prestação de serviço, mas na prática não era, era uma empreitada. Então aí eu estou alterando o voto.
Está unânime?
Está unânime.
O próximo é o 61 da ordem. 61 da ordem. É o processo 285, dígito 87. 285, dígito 87. O relator é o desembargador Marcelo Vieira. Esse processo está com vista à desembargadora Eliane Arouxa. Já tem voto consignado do desembargador João Leite, divergindo da relatora pela incompetência da Justiça do Trabalho.
61,
é o 61 da ordem, processo 285, dígito 87.
Este daqui eu estou divergindo. Né? O reclamante foi admitido sem submissão, sem concurso, em fevereiro de 2017. Já estava em vigor a lei municipal que instituiu o regime jurídico estatutário para servidores. Então,
eu não voto
pela declaração de incompetência dessa justiça. Agora, o que está com certeza da competência É doutor Marcelo.
Pois não.
Eu estou votando, doutor Marcelo, pela incompetência. Porque quando ele entrou, já estava em vigor a lei municipal que instituiu o regime jurídico estatutário.
Ok, então eu fico vencido, o processo é devolvido para a gente apreciar o mérito.
Não, ficou por maioria pela incompetência.
Ah, pela incompetência.
Aí, doutora Eliane, fica com a redação do acordo.
Pois não.
E o doutor Laerte, o senhor, nesse caso, não vota, que já tinha...
Registrado o voto, doutor
Leite.
Já tinha voto, fiquei meu.
Doutor João Leite.
E como eu sou relator, ficou os três.
É, o próximo é o 64 da ordem, o processo 390, dígito 52, é o embargo de declaração, 390, dígito 52, relatora desembargadora Eliane Arouço.
Então, por maioria, exclui a multa, né?
Eu não excluo, não, deixo com multa.
Nesse caso. Doutor Leandro, parece que eu estou acompanhando vocês. Deixa eu olhar o caso.
Olha,
aqui,
sinceramente,
viu?
Os senhores aqui datamente estão muito bonzinhos. A pessoa entra com embargo declaratório de outro assunto que não é do RO e não tem multa?
Nesse caso, estou acompanhando Vossa Excelência, viu,
doutor? Eu acho que os embargos de declaração que tem multa, só um, doutor.
Pelo amor
Marcelo
Deus.
Acompanhamento, mas ele acompanha
o doutor. É, nesse caso, eu estou acompanhando Vossa Excelência, doutora Eliane.
Não, no anterior ele acompanhou o senhor.
Foi.
Não, mas agora não, e os demais também ele está acompanhando Vossa Excelência.
Então fica, por maioria, com a relatora.
O próximo é o 65 da ordem. 65 da ordem é outro embargo de declaração. É o 393, dígito 34. 393, dígito 34, relatora desembargadora Eliane Arouço. É o 65 da ordem.
Eu estou acompanhando a relatora.
Ele diz que tem contradição, mas nem diz. Qual é a contradição?
Então, por maioria, com a relatora. O próximo é o 69 da ordem.
Aliás, os embargos nem são claros.
Obscuridade é do embargo.
69 da ordem é outro agravo de instrumento da Casa de Saúde. É o 1546, dígito 24. 1546, dígito 24. A relatora é a desembargadora Eliane Arouço.
Estou vencido, né?
Então, é o quê? Multa também?
Agravo de instrumento.
Agravo. Por quê? É da AFRA?
Da AFRA também.
Sim. O próximo é o 72 da ordem. 72 da ordem é o embargo declaração da desembargadora Eliane Arouço. É o número 8, dígito 33. 8, dígito 33.
Aqui, viu?
72,
é? 72. É um ED, tá vendo? E agora eu vou pedir vistas, porque aí eu estou concordando mais ou menos com o que o doutor Laerte está dizendo. Aí eu vou pedir vistas.
Então, vista a relatora.
Mas a senhora já vai concordar pelo conhecimento do recurso ordinário?
Não, eu vou pedir vistas para ver como
pronto, melhor. Geral,
viu?
Né? Então, vista concedida à relatora, né? Prorrogação de vista.
Doutor Marcelo, não vejo mais nada.
Não tem mais divergência, não há pedido de preferência. Podemos votar os demais processos em bloco?
Sim.
Então, todos aprovados. Encerrada mais a sessão. Doutora Eliane, só para confirmar, o doutor Laerte já falou que já tem reservado a passagem, então vai ter sessão no dia 19. São poucos processos, que podem também aparecer alguns, como alguns foram adiados hoje.
É, e vai ter correção em fevereiro, a gente já...
É?
É. Correção no início do ano, a gente não está com tanto...
Não, eu acho que falta muito...
É, e o discurso também de...